to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Funky Town.
Won't you take me to?
Manhãs Novas.
17 minutos, aliás, já são 18 minutos depois das 10 da manhã e agora sim, aliás, emissão especial Dia Mundial da Rádio, vamos estar em contacto com o Museu de Etnomúsica da Bairrada, que está também a celebrar o Dia Mundial da Rádio. Bom dia, por isso, ao Sérgio Dias, é o responsável pelo Museu de Etnomúsica da Bairrada. Bom dia, Sérgio.
Bom dia.
Muito bem, vamos lá saber, antes de mais, o que é isto do Museu de Etnomúsica da Bairrada, para quem não conhece?
Ora bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer o facto da Rádio Terra Nova nos dar esta oportunidade de estar connosco neste dia, que é especial, quer para nós, quer para vocês, enquanto rádio. O Museu de Etnomúsica da Bairrada é um museu municipal, da Câmara Municipal da Oliveira do Bairro, situa-se no Trubiscal, portanto, no Conselho da Oliveira do Bairro, e é um museu dedicado, portanto, à temática da música e à sua ligação, portanto, com a história e com a cultura da região. Ou seja, e falamos em região da Bairrada, ou seja, que agrega um território que é vasto e que tem o seu epicentro, digamos, aqui nos concelhos de Águeda, Anadia e Oliveira do Bairro, que se estende também até a Mealhada, Cantanhede, Vagos, Aveiro ou até mesmo Coimbra. Portanto, e dentro desta realidade geográfica, nós dedicamos-nos a recolher, a estudar, a preservar e a promover todos os registros históricos ligados à música e às tradições musicais que foram fazendo um bocadinho da cultura da região e que ainda hoje se fazem sentido.
Muito bem. E o que é que vão fazer hoje para celebrar o Dia Mundial da Rádio? A ideia, e vamos antes dizer, era nós estarmos aí convosco, mesmo em direto, mas logisticamente não foi possível, portanto vamos tentar fazer aqui um momento interessante para celebrar este dia. Mas perguntava eu, que atividades é que vão promover hoje para celebrar este Dia Mundial da Rádio?
Pois, dentro de todo este, digamos, este enquadramento inicial que eu fiz, faz parte da nossa coleção, do nosso acervo total, uma coleção muito grande e muito importante de equipamentos de rádio. Receptores de rádio que servem para nós podermos fazer, digamos que, um resumo histórico da evolução dos equipamentos de rádio, portanto, que serve para perceber como é que se ouvia rádio desde os inícios do século XX até aos dias de hoje. E dentro desse espólio todo que nós temos no museu, e que felizmente no futuro iremos ter ainda muito mais, mas seguramente teremos a oportunidade de falar sobre isso, nós tentamos criar algumas soluções e algumas formas de o promover da melhor maneira. E uma dessas iniciativas celebra-se hoje, que é o Dia Mundial da Rádio, e nada melhor do que aproveitar essa ocasião para promover e tentar trazer novos públicos ao nosso museu através de uma programação especial para o dia. Nós hoje estamos diretamente preparados para receber grupos de crianças que poderão participar em dois ateliês distintos que nós organizamos. Um ateliê mais virado para as artes plásticas, para sensibilizar os mais pequenos para tarefas de desenho, de pintura, através de rádios, portanto, desenhar rádios, colorir e pintar com tinta alguns modelos em tela que nós transpusemos para as poderem pintar. E um outro ateliê que é um dia no laboratório, que simula, evidentemente, com as diferenças e com o distanciamento necessário, simula as tarefas diárias do museu no âmbito da reparação, da limpeza, da conservação de todo esse espólio de rádios que nós temos no museu e tarefas que são essas desenvolvidas pelos mais pequenos. Paralelamente, estamos abertos para visitas guiadas, orientadas para todo o tipo de públicos. à totalidade do museu e com especial enfoque à nossa exposição O Rádio Reta Expandida do Século XX, portanto que é uma exposição dedicada inteiramente a receptores de rádio, a equipamentos de rádio que temos expostos e que é também, digamos, que uma oferta que nós temos para hoje porque fazemos uma visita especialmente orientada só para essa exposição. Uhum. Portanto, quer para os mais pequenos, quer para os adultos, nós estamos, não só hoje, evidentemente, mas especialmente hoje, estamos a promover esta temática do rádio e da rádio.
Uhum. Como é que vocês recolheram estes receptores todos que estão a expor nesta retrospectiva?
Eles são de várias proveniências. Essa é uma pergunta interessante porque também nos remete um bocadinho para a forma como é que o museu foi constituído, vem sendo constituído e enriquecido em termos de espólio. Porque aplica-se à totalidade das nossas coleções, que são diversas, vão desde instrumentos musicais, documentação, partituras, fotografias, enfim, uma imensidão de registros documentais ligados à música. No que diz respeito à coleção de rádios, ela tem três modalidades que são muito importantes na sua forma de terem sido constituídas. A doação, de através de particulares, que nos doaram esses equipamentos. A aquisição, que nós, enquanto museu, enquanto Câmara Municipal, o fizemos e o poderemos sempre fazer, sempre que foi identificado um modelo importante, e se calhar aquela modalidade que é mais praticada, curiosamente, e que nós achamos também é muito importante dar a conhecer, que é o depósito. Ou seja, pessoas a título particular, a título individual, que nos fizeram chegar a alguns rádios, alguns aparelhos, espólio, que teriam em casa, poderiam não ter as melhores condições para o conservar, para o tratar, e que o entregaram à guarda do museu em depósito, ou seja, como um simples empréstimo, as pessoas mantêm a propriedade dos objetos, entregaram-nos ao museu com a premissa de nos deixar conservar, tratar e expor. Ou seja, a premissa principal é essa, é poder expor o espólio e deixá-lo à nossa guarda com a garantia de qualquer momento podem reaver aquilo que é seu. Digamos que é um empréstimo. E dentro destas três formas, nós vamos constituindo não só a nossa coleção de rádios, como todo o espólio que temos no museu. E é um museu, digamos, que cresce muito através, e tem crescido muito através da participação da comunidade, e só assim fará sentido, porque de outra forma não conseguiríamos ter uma riqueza de espólio tão grande como aquela que temos.
Muito bem. Referia-se aqui à manutenção destes aparelhos, algo que vão recriar, ou tentar recriar, aproximar-se com os mais pequenos. Que tarefas são estas? Ou seja, quais são os cuidados que é preciso ter com estes objetos mais antigos?
Ora bem, os cuidados são, em primeiro lugar, são em permanência. É um sistema de monitorização permanente que nós temos, com técnicas assentes em conservação preventiva. Ou seja, os equipamentos estão todos eles identificados do seu estado de conservação atual e estão elencadas as várias tarefas que devem ser tomadas e que devem ser consideradas para a sua conservação. Em primeiro lugar, um controlo absolutamente rigoroso dos níveis de umidade, dos níveis de temperatura no seu local de conservação. E depois, uma permanente e previamente agendado controlo dos estados atuais em que o equipamento se encontra e que depois é reavaliado de tempo a tempo e são tomadas algumas ações preventivas, nomeadamente limpeza de pós, remoção de qualquer tipo de umidades que possam ter. Digamos que, essencialmente, após uma primeira intervenção de limpeza e de alguma reparação, eles depois são controlados de tempo a tempo. Algo que nós aqui, enquanto museu, não fazemos e que entendemos que não devemos fazer, digamos que é alterar aquilo que o próprio tempo, que o próprio uso, que a própria, digamos, as marcas do tempo que se fazem sentir no objeto, no rádio, isso nós optamos sempre por não alterar, ou seja, não fazemos adulteração de peças, não substituímos componentes. Digamos que fazemos uma intervenção de conservação do ponto de vista de museu e não reparação para que os aparelhos funcionem. Isso é uma pergunta que muitas vezes nos fazem. Grande parte, ou 90% dos nossos equipamentos estão a funcionar. Aqueles que não estão, nós optamos por tentar fazer o possível, mas, ou seja, adulterar, substituir e criar componentes, isso não fazemos. Fazemos um sistema de conservação do ponto de vista museológico e para permitir, digamos, que as peças, não aquelas que já estarão danificadas, entre aspas, minimizar esses danos e não permitir que danifiquem mais, mas aceitando qualquer imperfeição, qualquer dano, entre aspas, como uma marca do tempo, digamos, como um registro do percurso que aquele equipamento já foi tendo até aos dias de hoje e também com um bocadinho de história, por assim dizer.
Uhum. Eu pelo menos tenho essa sensação aqui, quando recebo grupos de crianças. É óbvio que estas gerações mais jovens estão mais habituadas à televisão do que à rádio nesta época, mas têm uma grande curiosidade e um grande interesse, demonstram um grande entusiasmo quando chegam à rádio, percebem como é que funciona e percebem que aquilo que se passa aqui está a passar nos carros e nos trabalhos e na casa das pessoas de alguma forma. Vocês sentem isso também aí?
Nós sentimos bastante e acho que a grande pertinência de ter uma exposição deste género e promover um espólio desta temática passa muito por aí. Porque se eu sou de uma geração onde o rádio, portanto, era algo comum, apesar da televisão já o ser, hoje o rádio começa a ser algo que está presente nos nossos carros e pouco mais. Porque depois já ouvimos rádio em casa, se for quiser, no computador, ou seja, rádio em termos de equipamento nós já não o temos. E nós também fazemos algo que, para além de termos os rádios, tentamos também explicar um bocadinho de como é que a rádio funciona, portanto, a propagação das ondas de rádio, o emissor, o receptor. Fazemos também um bocadinho essa ponte para que os mais pequenos tenham essa noção, porque não têm, porque na sociedade em que nós cada vez mais estamos, onde a informação é de tal forma, portanto, é tão divulgada, há algumas coisas que, apesar disso, que já não são muito do nosso tempo, entre aspas. E claro, com isto não quero dizer, porque não tenho qualquer dúvida nenhuma, o rádio nunca deixará de existir, não é? Mas tem-se reinventado com novas formas de o ouvir, nomeadamente através da internet. E estes aparelhos que nós aqui temos são algo que, para os mais pequenos, são uma realidade quase totalmente desconhecida. Daí que é muito pertinente nós explicarmos tudo isso, não só como é que era a rádio há 50, 60, 70 anos atrás, porque era muito diferente dos dias de hoje, evidentemente, não só como era a rádio, mas também como é que a rádio chega àqueles aparelhos, porque são tudo realidades desconhecidas, e eu acho que esse é que é o nosso grande papel enquanto museu. Não é colocar os objetos para que eles possam ser vistos, mas é exercer o nosso poder de equipamento cultural, equipamento educativo, e dar esse conhecimento aos mais pequenos e fazer com que certo tipo de conhecimento, passa a redundância, nunca se perca e que haja sempre memória sobre a forma das coisas funcionarem há uns tempos atrás, e que se vão perdendo, evidentemente.
Muito bem, Sérgio, vamos interromper um pouco para ir às notícias, algo que é próprio da rádio, cumprir horários, portanto já voltamos à conversa, está bem?
Ok, até já.
Terra Nova.
Eu sou a Silvia Alberto e entre guiões, entrevistas e gravações, pouco tempo tinha para outros compromissos importantes, como ir ao banco, por exemplo. Por isso, aderi ao online do Crédito Agrícola, um serviço gratuito que me permite aceder e movimentar a minha conta onde quer que esteja. Agora, se aderir ou usar os canais digitais do Crédito Agrícola, habilita-se a ganhar um iPhone. Informe-se na sua agência ou consulte o regulamento disponível em creditagricola.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Concurso publicitário número 189/2016, autorizado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Prémios não convertíveis em dinheiro. Campanha válida até 12 de junho de 2017.
Terra Nova.
A rádio tem a capacidade de estabelecer laços afetivos e criar uma sensação de intimidade entre radialistas e ouvintes que mais nenhum meio de comunicação tem.
Feliz Dia Mundial da Rádio!
Terra Nova Notícias.
Notícias às 10h30 com o Carlos Teixeira. É a quarta edição de notícias desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Bom dia, Carlos.
Bom dia. A construção de um novo hospital privado em Aveiro é, segundo a Câmara de Aveiro, uma certeza, atendendo aos passos dados pelo promotor. A nova unidade surgirá nos terrenos, a nascente da estação de Caminhos de Ferro. Será um investimento de 50 milhões de euros num mapa de investimentos privados que vai garantir nos próximos anos 10 novos hospitais privados em Portugal. Segundo adiantava este fim de semana o Jornal Expresso, os novos hospitais representam 300 milhões de euros de investimento e a criação de 3 mil postos de trabalho até 2020. A Câmara de Estarreja promove o seminário Estarreja Jovem Participa. O momento serve de apresentação ao Plano Estratégico para a Juventude, financiado pelo programa Erasmus+. Este evento inclui a apresentação de boas práticas em cidades ou regiões próximas dos jovens e uma mesa redonda sobre o envolvimento dos jovens nas políticas locais, nacionais e europeias. Encontro a partir das 15h no edifício do ciclo criativo, no antigo colégio em Estarreja. O Clube de Voleibol de Aveiro, a Associação Académica da Universidade, venceu mais uma jornada do campeonato da 3ª Divisão, à frente ao Instituto Politécnico do Porto, por 3-0, com os parciais de 25-18, 25-20, 25-22. O jogo realizou-se no pavilhão da Escola Básica 2-3 de Garadas, uma vez que há obras em curso no pavilhão da Universidade de Aveiro. E no próximo domingo, nesta fase final, o Clube de Voleibol de Aveiro joga na Vila das Aves, à frente ao Desportivo Local. Há 31 escolas do Distrito de Aveiro a concurso no projeto Heróis da Fruta, lanche escolar saudável. As crianças partilham através de canções originais lições que aprenderam ao longo do projeto sobre hábitos de alimentação saudável e convidam os adultos a eleger os finalistas de cada distrito através do voto. Há escolas praticamente de norte a sul do Distrito de Aveiro. No caso do município de Ilhavo, a Escola Básica da Gafém da Encarnação, a Escola Básica 1 da Calda Vila e também a EB do Farol da Barra, da Praia da Barra, surge como escolas participantes, surgem como escolas participantes neste evento. No caso de Aveiro, a Escola Básica do Bom Sucesso, a Escola da Póvoa do Valado são os estabelecimentos envolvidos nesta fase de votação. A competição decorre no site heroesdafruta.com até 10 de março. Vai eleger 80 finalistas, são 4 por cada região.
Terra Nova.
A rádio foi inventada no fim do século XIX por um senhor italiano chamado Marconi.
Feliz Dia Mundial da Rádio!
Manhãs Novas, 7:11.
Agora 10h36, o Carlos Teixeira regressa quando forem 12h30, ou pelo menos as notícias regionais regressam a essa hora.
Terra Nova.
Vamos continuar a conversa com o Sérgio Dias. Ele é o responsável pelo Museu de Etnomúsica da Bairrada. Estamos a falar sobre a celebração do Dia Mundial da Rádio, que é hoje. Olá novamente, Sérgio.
Novamente, cá estamos.
Muito bem. Para quem não nos estava a ouvir antes, fazer aqui uma contextualização do que é o Museu de Etnomúsica da Bairrada e o que é que vai acontecer hoje. Sim, uma coisa muito rápida.
Muito bem, então vamos direto na música da bairrada. Para não me repetir, tentando utilizar as expressões de uma abordagem diferente de há pouco. É um museu que congrega alguns registros históricos ligados à música e que são característicos desta região da bairrada. É um museu que tem nas suas coleções importantes registros que vão desde instrumentos musicais, partituras, fotografias, documentos históricos que a música e que a ligação das gentes à música foram deixando e foram criando e que são hoje um importante traço cultural e identitário da região. E entre essas coleções possuímos uma coleção muito importante de rádios, equipamentos receptores de rádio. E é nesse âmbito que hoje aproveitamos o dia especial, o Dia Mundial da Rádio, que celebramos com uma programação específica e que promovemos essa nossa coleção da rádio, aproveitando então a ocasião que hoje se vive. A nossa programação tem como principal incidência dois ateliês lúdicos para as crianças, ateliês de participação em grupo com vocacionados para a promoção das artes plásticas ou também para sensibilizar um bocadinho de uma forma divertida, evidentemente, para aquilo que é o funcionamento de um museu e os cuidados que se deve ter quando se tem em mãos um património que é coletivo e que é importante para uma região, para um conjunto de pessoas. E, por outro lado, também promovemos para o público em geral visitas guiadas, especialmente no dia de hoje, orientadas para uma exposição que nós temos patente ao público já há algum tempo esta parte, denominada de O Rádio Retrospectiva do Século XX, que demonstra de forma evolutiva como é que os equipamentos, os receptores de rádio, os vulgarmente designados os rádios, foram evoluindo desde os inícios do século XX, onde nós começamos a exposição com o receptor de galena, até aos dias de hoje, com vários equipamentos e várias formas de construção, várias tecnologias que foram evoluindo e que, ordenadas cronologicamente, dão, por um lado, uma imagem representativa daquilo que é a nossa coleção de rádios, por outro, permitem que se possa criar um conhecimento um bocadinho maior sobre esta evolução toda, da forma como o vosso trabalho, entre aspas, foi chegando e vai chegando a todos nós.
Muito bem, Sérgio, estas são visitas gratuitas e que vão durar o dia todo?
Sim. O museu é de visita gratuita em todo o seu período de funcionamento. Vão durar o dia todo, eu se calhar um bocadinho limitador, porque nós podemos fazer este tipo de visitas a qualquer altura. Nós hoje promovemos essencialmente os ateliês, porque esses ateliês para as crianças, esses, portanto, são de realização específica num determinado período. Em termos das visitas, nós hoje estamos preparados para as fazer, mas a qualquer altura, mediante marcação, ou qualquer altura, durante o nosso período do museu, nós podemos promover essa visita a qualquer, ou uma visita geral, ou até mediante o interesse de cada visitante, vocacionada para determinadas temáticas que nós podemos abordar. Nessa visita, no caso, por exemplo, da visita dedicada aos equipamentos, aos rádios, ela pode ser feita não só à exposição, algo que eu ainda não tinha referido, não só à exposição, mas também à nossa área de reservas, onde existe uma coleção mais vasta ainda daquela que está exposta que pode também ela ser visitada. É importante também, e algo que nós também gostamos de englobar nas nossas visitas, porque serve também para perceber e para demonstrar um bocadinho aquilo que é o que está por trás do museu. Eu se calhar avalou-me um bocadinho mais, mas eu antes de trabalhar na área, quando era miúdo, eu sempre gostei de museus, e uma das questões que eu quando visitava um museu, que eu me fazia, e se calhar muita gente o faz, é o que é que está por trás daquela porta? O que é que se faz aqui para além do que está exposto? Então nós promovemos isso nas nossas visitas, mediante marcação, mediante, evidentemente, determinados cuidados e determinadas análises que fazemos de visita a visita. Nós permitimos a visita a duas áreas técnicas que nós temos, que são a nossa área de reservas. As reservas, portanto, é uma área controlada onde se encontram, portanto, acondicionadas todos os objetos, todos os pólios que não está em exposição. Portanto, é possível visitar no nosso museu e é possível visitar também o nosso laboratório de conservação e restauro. Portanto, a área onde é feito o tratamento, a limpeza, a recuperação dos pólios, com a particularidade que é interessante de haver a possibilidade de se ver ao vivo o trabalho que a nossa equipa faz nessa conservação. Portanto, estas visitas guiadas englobam isto. Podem ser feitas hoje e não só, podem ser feitas a qualquer altura que nós estamos disponíveis e temos realmente muito gosto em fazê-lo, não só nos períodos específicos, mas em qualquer altura do nosso período de funcionamento.
Muito bem, aqui em relação à Rádio Holanda, ao Museu do Rádio, que está a ser já construído na Vila de Bustos, estou correta?
Exatamente, sim.
Que é mais um projeto vosso. Então o que é isto?
Ora bem, isto é um projeto que realmente vai ser algo que era um grande desejo, que é nosso, quer tanto da comunidade, porque vai-se tratar de um museu, queremos nós, diferenciador, um projeto não só importante para a Oliveira do Bairro, mas também para toda a região, porque será construído um museu de raiz, moderno, totalmente dedicado ao rádio. Terá como base uma coleção única, perdão, equiparada às melhores coleções e às maiores coleções a nível mundial de rádios. Uma coleção essa que pertence à família de um senhor chamado Manuel Silva, natural de Bustos, por isso também o museu que vai nascer em Bustos, que é uma coleção que em boa hora foi feito o convite e a família acedeu, portanto, a que pudesse ser construído um museu em torno dessa coleção, mas não só, é um museu que também vai ser enriquecido com a coleção que já existe no Museu da Etnomúsica e aberto a todas as possíveis doações, a todos os possíveis depósitos, para que ele possa ser ainda mais rico. Mas será um museu com uma coleção, isso não temos qualquer dúvida. Neste momento, daquilo que está previsto, é uma coleção que já excede os 1.250 rádios, mas será uma coleção única e das melhores coleções. Portanto, claro que nós também não queremos ser demasiado pretenciosos, mas uma das melhores coleções a nível mundial que terá o seu lar, entre aspas, em Bustos. E é um projeto que nós depositamos muita, muita confiança, que estamos extremamente ansiosos que possa ser concretizado, porque que será uma realidade, isso é de facto já é ponto assente, mas estamos muito ansiosos para que possa realmente abrir esse novo museu e que possamos poder mostrar uma coleção magnífica que vai ser também, queremos nós, que uma alavanca muito forte aqui para a nossa região em termos de atratividade turística e atratividade cultural, evidentemente. E esperemos, e no ano, neste ano de 2017, será de facto uma boa novidade no panorama de museus e no panorama cultural da nossa região.
Já há data prevista de abertura da Rádio Holândia?
Não, neste momento ainda não há data prevista de abertura. Portanto, será anunciada provavelmente a breve prazo, mas ainda não temos essa informação que lhe possamos dar, ainda não.
Muito bem. Sérgio, para terminar, fazer aqui uma retrospectiva das atividades de hoje. Uma retrospectiva, aliás, daquilo que se disse, porque não é exatamente uma retrospectiva das atividades, porque essas ainda vão acontecer, não é?
Muito bem, mas eu preferia fazer, digamos, que um convite geral.
Isso.
E dizer que nós estamos disponíveis e teremos imenso gosto em receber qualquer tipo de visitante para nós podermos mostrar tudo aquilo que o nosso museu tem. Hoje, em particular, encontramos-nos a promover ateliês lúdicos dedicados à temática da rádio e do rádio para grupos de crianças e a promover visitas guiadas à exposição que também temos denominada o Rádio Retrospectiva do Século XX. Eu comecei a dizer que faríamos o convite de uma forma generalizada, porque um bocadinho aquilo que eu disse há pouco, não tem que ser hoje. Hoje é o Dia Mundial da Rádio, mas quem nos quiser visitar, estamos de braços abertos, estamos disponíveis para realizar estes ateliês noutra altura, a qualquer momento, estes e outros que também dispomos. As visitas guiadas estão sendo disponíveis preferencialmente mediante marcação prévia. Para isso, basta que nos visitem, que demonstrem o interesse em nos visitar, e nós temos todo o gosto em procurar responder às necessidades, às expectativas de cada um, e dentro daquilo que temos para oferecer, dar o nosso melhor e adaptar para que possam ter uma visita a um equipamento que, para quem não conhece, eu acredito que será seguramente uma agradável surpresa. E para aqueles que já conhecem, há sempre coisas novas. Há sempre coisas novas a visitar, e há sempre coisas e recantos e pormenores novos a descobrir no nosso museu que justificam sempre que voltem e que nos visitem.
Muito bem, Sérgio, muito obrigada. Feliz Dia Mundial da Rádio e eu espero
muito
fazer
obrigado.
Uma visita em breve, porque de facto é algo que me interessa e ainda não tive a oportunidade de visitar.
Claro que sim, e nós voltamos a agradecer à Rádio Terra Nova esta oportunidade que nos estão a dar, de nos darmos a conhecer, falarmos um bocadinho sobre o nosso museu neste dia que é de facto um dia importante, um dia que vocês se encontram a celebrar e para vocês é de facto muito mais importante se calhar que para nós.
Não,
mas
é
que nós
importante
também
para
gostamos,
todos.
Gostamos de o pontuar porque tem a ver com o nosso trabalho e tem a ver com as nossas coleções. E portanto, muito obrigado uma vez mais à Rádio Terra Nova.
Creio que seja tão importante para nós como para vocês, como para todos aqueles que nos estão a ouvir, e para quem a rádio é uma companhia, nem que seja durante pouco tempo por dia. Sérgio, muito obrigada e até à próxima.
Obrigado a nós, até à próxima.
Sérgio Dias, do Museu de Etnomúsica da Bairrada, está hoje a celebrar o Dia Mundial da Rádio.
A rádio informa as pessoas o que acontece na sua comunidade.
Feliz Dia Mundial da Rádio!
Das 7 às 11, Manhãs Novas.
11 minutos agora para as 11 da manhã.